Conversar com Joana Malheiros, responsável pelo CRVA de Espumoso, né? O CRVA que é atrelado ao de Soledade, né, Joana? A gente vai conversar sobre um problema que está sendo constante aí, né? Que é a reprovação de veículos em vistorias. Principais causas, ela vai falar para a gente agora. Seja bem-vindo à nossa programação.
Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar novamente aqui para falar de algo bem importante quando as pessoas compram um veículo e querem fazer as suas transferências.
O problema que está mais preocupando vocês ali, principalmente do CRVA ali, né? Porque chega ali, o pessoal vem com o seu carro todo animado, muitas comprou o carro, tá ali, né, para transferir, quer pôr no nome, mas o caso do motor com o número adulterado ou trocado, ou não é o motor que está no carro cadastrado no sistema, enfim, né? É um problema grande que gera, principalmente para quem compra o veículo. Muitas vezes também quem vende não sabe também, né?
Exato. Então, a nossa preocupação, e aqui se deve o fato de estar informar, quando a pessoa comprar um veículo, antes de efetuar o pagamento total, procure fazer uma vistoria de averiguação para se certificar se todos os itens de cadastro estão de acordo, estão corretos, se não houve alguma alteração, e não é só alteração de motor, pode ter sido uma alteração de suspensão, uma alteração de cor, carroceria, mas a de motor está sendo muito frequente, e aí o que acontece? Acontece que o veículo não vai ser aprovado na vistoria enquanto não for regularizado aquela situação. E essa regularização muitas vezes se faz tendo que entrar em contato com a pessoa que vendeu para saber como é que foi adquirido aquele motor que está hoje no veículo, qual é a procedência? Nós temos que ter a procedência lícita deste motor que foi colocado neste veículo. Não dá simplesmente para colocar qualquer motor sem nota, sem uma comprovação de onde foi retirado esse motor. E nem sempre o motor que está é compatível. Pode também ter problemas no tocante à potência e aí ser necessário fazer uma inspeção veicular para comprovar que aquele motor que foi colocado, ele está dentro das normas de trânsito e é permitido. Então, hoje você pode colocar um motor até 10% a mais na potência. Então, se a potência é 100, no máximo eu posso adquirir um motor com 110. Não posso colocar de 120, porque aí vai ocorrer problemas na segurança do veículo.
Há um certo tempo atrás, né, uns anos atrás, aí você comprava uma caminhonete de gasolina e trocava por diesel, né? Era frequente fazer isso aí, cortava carro, fazia picape, né? Hoje não dá mais, né? Hoje tem uma regulamentação mais rígida e tem que ser assim, né? Porque as pessoas têm que ter a consciência de que tudo que tu vai comprar não só o veículo, tem que saber a procedência, né? Tem que saber a procedência. Aí tu coloca o motor, daqui a pouco pode ser oriundo de um furto, um roubo, né?
Exatamente. E às vezes, esse motor aí não sendo compatível, ele não tem a numeração correspondente à que está no cadastro. Então, é uma série de detalhes que as pessoas têm que estar atentas, porque quem compra um veículo quer ter o documento no seu nome. E para que isso ocorra, é necessário que todos os itens que são verificados na vistoria sejam aprovados. Havendo reprovação em qualquer item, a transferência não vai ser concluída e a pessoa não terá o documento disponível no seu nome. E aí causa sérios problemas, é desgaste emocional, é perda de valores também econômicos. Então, é por isso que nós temos que orientar as pessoas. Quer fazer uma alteração de motor no seu veículo? É necessário? Se dirija a um CRVA de qualquer cidade e pergunte, se informe, se é possível, como é que se faz, quais são os passos, tem que fazer uma vistoria prévia, eu tenho que ter uma autorização para poder colocar um novo motor. Então, são detalhes que as pessoas precisam estar atentas a fim de não perderem tempo e dinheiro. Por quê? Porque daí elas, para regularizar, elas vão gastar muito mais por ter feito algo assim de forma aleatória, sem as devidas orientações e sem estar de acordo com a legislação de trânsito.
Muito importante. E também tem outras características que são analisadas ali, né? Verificadas quando se é feita uma vistoria de transferência, né? Também os números no para-brisa, enfim, né? Quais são os pontos que são procurados pelos peritos ali, né? Pelas pessoas que fazem a vistoria de veículos automotores, em que as pessoas têm que ficar atentas também. Não só o motor é muito importante, o mais importante, mas tem outros também, né?
Principalmente, nós temos que fazer a identificação do veículo através da numeração do chassi. Esse não pode ter também indícios de adulteração, de remarcação. Então, são várias situações que são verificadas numa vistoria. Parte elétrica, parte de sinalização, que é muito importante, os equipamentos obrigatórios, a parte estrutural do veículo, e aí, claro, o motor, chassi e motor, esses são fundamentais numa verificação de vistoria para fins de aprovação e a pessoa ter o documento de transferência daí efetivado no seu nome.
Na troca de motor, você fala aí da alteração dos cavalos do motor, que a gente fala da potência do motor, né? Então tem um limite de 10%, sim. Mas e se eu for transferir um veículo lá, você tem como identificar se eu adulterei eu mesmo o motor com aumento de potência, mas o motor é o mesmo cadastrado, sim? Ou, por exemplo, com um carro que tem 90 cavalos, mas eu coloquei 150 cavalos no carro. Isso aí, como é que faz aí?
O vistoriador já é uma pessoa que tem uma capacidade técnica para fazer algumas verificações. Nós já tivemos casos ali de reprovações, onde que no cadastro ali constava 90 CVs, vamos dizer assim, e lá no veículo era gritante, vendo que era um veículo que tinha mais cavalos, conforme você está falando aí, mais potência. Então foi reprovado e a pessoa não pôde fazer a transferência sem efetuar aquela regularização. Tu não pode fazer algo que vá contra a lei, porque não adianta você querer passar aqui, entende? Depois você vai vender o carro, não vai passar no outro CRVA. Então tem que fazer de acordo com a legislação. E aí não tem problema, é algo tranquilo, é algo que a pessoa vai ter segurança jurídica. Isso nós precisamos muito, ter o documento que comprove que foi feito aquela aquisição de forma correta, de forma lícita.
E se falando em transferências, né, o pessoal tem que ficar atento aí, o pessoal vai comprar carro de particulares, principalmente acontece, eu acredito mais isso, o pessoal que compra carro de particular, eu vendo para você, você vende para outro, vai passando, enfim, e as revendas e concessionárias têm mais cuidado quanto a isso, né?
Exatamente, as revendas como objeto do negócio delas é a compra e venda, comercialização de veículos, então elas já estão bem atentas nessas questões de chassi, de motor, para que as pessoas que comprem delas não vão ter problemas, né? Então, sempre a gente vê uma preocupação das concessionárias, dos garagistas, das pessoas que revendem veículos, de ter uma continuidade de idoneidade na venda dos seus veículos, e quando eles compram também, eles verificam essa questão, porque depois esse veículo que foi comprado, dado no negócio de entrada, vai servir para venda. Então é importante sempre essa harmonização, assim, esse cuidado, essa atenção, porque senão dá aquele embate, assim, ó, vai no CRVA, vai na revenda, e fica aquela situação desconfortável. E nós queremos que haja sempre algo assim de forma harmônica e que possamos sempre encontrar uma solução lícita para cada situação, para cada problema que ocorre numa vistoria.
Até porque hoje tem sites, né, que prestam um serviço, paga uma taxinha ali, né, que você tira todo o histórico do veículo, né, é o primeiro comprador, até quando ele saiu da fábrica lá, o ano, o número de chassi, tudo, e você pode conferir. Hoje tem na internet, se você procurar, tem tutoriais aí, né, ensinando você aonde que é o, por exemplo, eu comprei um veículo Fusca, vamos usar assim. Ali mostra onde é que é o número do chassi, onde é que é o número do motor, onde é que fica o número tal, então, no vidro, no para-brisa, enfim. Então, é fácil você fazer até pela internet mesmo, né? E fazer você mesmo, muitas vezes. Se você não sabe, procure alguém que entenda, né? Que vale ajudar, né? Para depois não chegar na hora da transferência lá e levar um susto aí, né?
É, e esse susto que você está dizendo, Rodrigo, ele avulta sempre em valores. Olha, um para-brisa que está trincado ou que não tem uma numeração, quanto que custa isso? Mais de R$1.000. O 1.150 é um que eu vi agora, uma nota conferindo um processo lá de transferência onde foi necessário fazer a troca. Então, é algo que a pessoa às vezes não está preparada para aquele valor. Ele está preparado para fazer a transferência, mas os outros valores não. E mais importante também, quando se compra um veículo, verificar se não existem multas naquele veículo. Se o veículo realmente está licenciado, se não tem nenhuma pendência judicial, pode ter uma averbação de execução, pode ter uma restrição que prejudique aquela pessoa que está comprando, que não haja nem a possibilidade de fazer a transferência. Uma restrição judicial, muitas vezes, não tem como ser resolvida ali sem entrar em contato com o vendedor e verificar por que tem aquela restrição, como é que vai ser baixada. Então, aquele veículo pode estar garantindo também um processo de execução. Essa ainda é possível fazer a transferência, mas o comprador vai assumir o ônus de que aquele veículo vai ficar garantindo aquela execução, se for o caso de uma averbação por execução.
Em hora, enfim, né? Uma tomada de veículos, enfim.
É, essa é uma restrição que possibilita ser feito a transferência, mas a pessoa que compra vai ficar responsável, ou melhor, o veículo vai ficar responsável pelo pagamento daquela execução. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem restrições que você pode até fazer uma transferência, mas tem outras restrições e bloqueio. Uma restrição de um outro processo, um processo judicial, um renajudicio, não consegue fazer a transferência. Então, por isso que temos que nos precaver, sermos diligentes, sermos atentos e fazer essas verificações antes de efetuar a compra, para que haja tranquilidade, haja, a pessoa comprou, olha, quanto a pessoa teve que economizar para comprar um determinado veículo, ou às vezes compra até financiado. Então, é um bem para aquela pessoa, é um bem que vai ser útil e ninguém quer estar perdendo dinheiro também. Por isso, é tomar essas precauções.
Muito bem, ouvimos então a Joana Malheiros, ela que é responsável pelo CRVA Dias Pumoso, falando aí dos cuidados que as pessoas têm que tomarem e a atenção que têm que terem aí também quando for comprar um veículo, chegar na hora da transferência ali, principalmente com algumas numerações, algumas identificações que o veículo tem que ter, que tem que estar aparente, tudo em dia certinho, aí sim para poder ser aprovado numa vistoria, num Detran.